Bate-Bola no Ar.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, hein? A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é sexta-feira, 31 de março de 2017, e o Bate Bola começa com os destaques, quentes destaques do dia de hoje, meio-dia e 31. O primeiro destaque é do Rodrigo Ricardo. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Vasco da Gama vence o Boa Vista em São Januário e decide vaga nas semifinais contra o Nova Iguaçu. Botafogo joga bem e consegue golear depois de um ano e meio.
É fogão na cabeça. Agora é a vez do destaque do Bruno Mendes. Tem polêmica na área. Alô, Bruno, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Mais polêmica no Brasileirão. Nota do STJD aponta falsificações em documentação do Internacional no caso Vitor Ramos. Campinense vence o Sport Recife pela Copa do Nordeste.
E você ligado aqui no Bate-Bola, o destaque agora é do Luiz Ferreira. Alô, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. E domingo tem Fla-Flu. Enquanto Zé Ricardo deve ter o retorno de Diego, Guerreiro e Trauco, técnico Abel Braga acena com a equipe reserva em Cariacica.
Esportes Olímpicos e Paralímpicos, a vez dele, Wagner Gomes. Alô, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Campeões olímpicos de vôlei cogitam seguir atletas femininos e brigar na justiça contra o ranking. Com técnico novo a partir de abril, Felipe Vu espera melhorar desempenho.
É isso aí, a partir de agora a opinião, a informação, a polêmica, tudo aqui no Bate-Bola Nacional, pela Nacional Rio, Brasília. E na internet, no radios.abc.com.br. Aliás, você participa aqui com a gente, né? Você manda sua mensagem, pode ser de áudio ou de texto, para o WhatsApp. Sabe qual é o WhatsApp aqui do Bate-Bola? Você já deve ter decorado. Não anotou ainda? Então anota aí, ó. 219-9784-9503. É o WhatsApp, vou repetir, hein? 99784-9503. O WhatsApp do Bate-Bola, estou esperando a sua participação. Pode também pelos telefones, você enviar o que você está pensando aí, cara. O que você está pensando aí? Então manda para a gente aqui, ó, no telefone também. Você liga e conversa com o Luiz Ferreira, nosso produtor. Olha aqui, 21 é o código do Rio, 2176918, 2176919. No ar, o Bate-Bola! Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola Nacional. Você curtindo o Bate-Bola. Lembrando que neste fim de semana tem Campeonato Carioca, tem jogo decisivo, tem Nova Iguaçu e Vasco. Em São Januário, você vai curtir a emoção com Carlos Borges, o Jorge Ramos, o Maurício Costa e no plantão o Bruno Mendes. Você ligado, é, em Moça Bonita, né? Em São Januário não, Moça Bonita, Vasco e Nova Iguaçu. São Januário foi ontem, o Vasco venceu por 1-0 o Boa Vista. Você ligado, meio-dia e 35. É, e por falar no Vascão, o Vasco que ontem venceu o Boa Vista, agora enfrenta o Nova Iguaçu e pede passagem para as semifinais da Taça Rio. Inclusive o Vasco já está ali na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Ontem venceu 1-0 o Boa Vista e no domingo tem Vasco e Nova Iguaçu lá em Moça Bonita. Quem traz as últimas do Trembala é o repórter ligado,
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigo, salve, salve.
Salve, Rui Fernando, todos os nossos queridos ouvintes de norte a sul deste país. Debaixo de muita chuva, o Vasco da Gama arrancou uma vitória suada por uma... Suada não, molhada, Rui Fernando, por 1-0, gol do Douglas ainda no primeiro tempo. O Vasco entrou com 7 desfalques para esse jogo e teve uma confusão com o Jomar. Essa foi a... Inclusive, nem o Vasco da Gama sabia que o Jomar estava suspenso, mas aí o clube foi alertado pelos jornalistas que houve um erro. O árbitro do jogo Vasco e Botafogo marcou o número da camisa do Jomar, mas anotou Rafael Marques. Mas, na verdade, o cartão realmente foi para o Jomar, então ele estava suspenso e o Vasco, por prudência, resolveu não colocá-lo em campo. Entrou o paraguaio Julio dos Santos, que já começou, foi até artilheiro, mas já parou lá na zaga, agora nesse sacrifício aí pelo Vasco, já que os dois zagueiros titulares do Vasco, o Luan passou por uma operação no, na sola do pé direito, ainda está se recuperando, e o Rodrigo estava machucado, já está treinando, mas ainda não está em situação de jogo. E aí o Milton Mendes explicou. Milton Mendes, qual era a sua estratégia para esse jogo?
A nossa forma de jogar num 4-1-4-1. Era com Douglas centralizado e dois meias. Aí não era o escudeiro de volante. Ele ia aparecer como meia. O que eu imaginei caiu por terra, ou melhor, caiu do céu, antes do jogo. Porque o que eu queria era toque de bola, movimentação rápida, com a entrada do escudeiro, a movimentação do André por dentro, a saída do escudeiro, o pivô central do Nenê e o Thales mais à frente, buscando a velocidade em cima dos zagueiros. Dificultou tudo quando começou a chover aí.
Aí não deu mais, né, Rui? A bola não rolou, o jogo demorou 18 minutos pra começar, né, porque naquele momento chovia muito, mas depois a chuva parou, entrou todo mundo em campo com rodo e tudo, e aí a bola teve o jogo, mas a bola não tava rolando daquele jeito que rola quando o gramado tá em suas condições normais. Mas o Vasco conseguiu a vitória, com o resultado o Vasco chega a 9 pontos no Grupo C, só atrás do Fluminense, e na classificação geral fica em terceiro lugar com 18 pontos. No domingo, joga em Moça Bonita contra o Nova Iguaçu para decidir de vez sua posição na Taça Rio e a classificação também para o quadrangular do Campeonato Carioca, Rui Fernando.
Legal, então. E você destaca o quê do Vascão a partir de 1 da tarde?
Luiz Fabiano deve retornar e Milton Mendes explica a substituição de Nenê no final do jogo.
Portanto, depois de 1 da tarde tem o Rodrigo Ricardo com outras informações do Vascão. Aliás, você é o nosso convidado, hein? Domingo, direto de Moça Bonita, tem decisão, tem Vasco e Nova Iguaçu. Você vai curtir a emoção com o The Voice. A opinião de quem não deixa dúvida. O repórter...
Maurício Costa.
E o plantão de peso... Com toda a seleção nacional do rádio, 12:39.
A opinião do bate-bola nacional.
Com quem não deixa dúvida. E aí, Jorgão, decisão no domingo, hein, Jorge? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos. É verdade, decisão. Nesse próximo domingo, o Vasco Nova Iguaçu é uma delas. Agora, o interessante é que a decisão não é direta, né? Porque não é o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, mas não é um confronto dentro do próprio grupo, né? Porque se, por exemplo, o Vasco vencer o Nova Iguaçu, né? Afeta o grupo do Flamengo, Botafogo.
Exatamente.
Né? Diferente.
O Nova Iguaçu que luta por uma vaga lá com o Botafogo e Flamengo.
Diferente. Então é uma forma indireta, né, de você fazer a luta. A mesma coisa se acontecer, né, do Nova Iguaçu vencer o Vasco. Não quer dizer que o Vasco esteja fora nessa decisão. Né? E também vice-versa. Não quer dizer, né, que o Vasco... que o Nova Iguaçu vencendo também esteja dentro. Vai depender muito dos outros resultados, são combinados, porque um grupo joga contra o outro, então não há um confronto direto no grupo, há um confronto indireto, na realidade. Então é mais um detalhe aí do que acontece no Campeonato Carioca, porque mesmo sendo derrotado, pode ser que você não esteja desclassificado, né? Pode acontecer isso. O Vasco, por exemplo, sendo derrotado, dependendo do Volta Redonda, né? Porque o Volta Redonda vai jogar também. Se o Volta Redonda não vencer, o Vasco
Volta Redonda joga lá em Macaé com o Macaé, né?
Com o Macaé.
Então é o seguinte, ó, no grupo do Vasco, que é o grupo C, o Fluminense lidera com 10, o Vasco tem 9. Aí o Volta Redonda tem 7, a Portuguesa tem 7. Então o Vasco tem que perder e o Volta Redonda ganhar. Tem que ganhar do Macaé, do Macaé ou a Portuguesa ganhar.
Isso.
Portuguesa joga com Boa então, Vista e Bacaxá. Só jogos difíceis, né, para esses times de menos investimento.
Hein, Jorge? Mas aí tem a classificação geral, né? Porque o Vasco tem 18 e o Iguaçu tem 16. Poderia. Não,
isso aí
é outra coisa.
É enrolado esse regulamento.
Na realidade, é uma coisa muito fácil para as pessoas.
Ah, facílimo. Está todo mundo entendendo.
Então, quer dizer, tem todos esses aspectos que você pode achar que está fora e não está fora. Você pode achar que está dentro e está eliminado também.
É porque vale um jogo só vale em duas classificações.
É
para Taça Rio e para a classificação geral, que é para as semifinais do Carioca.
Eu não tenho
dúvida. E pode não valer nada também esse negócio de Taça Rio.
Pode não valer nada. Eu tenho dúvida da capacidade, né? Eu não tenho dúvida que a capacidade de superação para fazer confusão ela existe todo ano. Porque quando eu acho que já
fizeram... E a fizeram... federação é campeã nisso.
Não, pois é, isso que eu estou dizendo. Quando eu acho que já... Não, agora conseguiram fazer uma coisa realmente difícil, que ninguém entende. Não. Aí não, eles se superam no ano seguinte. Tanto que, de uma certa forma, os repórteres esportivos, comentaristas esportivos, ficam às vezes em dúvida, porque é tanto detalhe, tanto artigo, que você pode estar falando uma grande besteira. Né? Porque, quer dizer... Baseada...
Será que foi só um cara que fez esse regulamento? O cara é um gênio, né? Para conseguir confundir as pessoas.
É um gênio
para o mal.
É um gênio da lâmpada apagada. Porque, na realidade, o que mais me espanta, porque os regulamentos são submetidos aos clubes e eles têm que aprovar. Como é que aprovaram um negócio desse?
Exatamente. Acho que nem leram.
É uma incompetência também.
Isso é outra aspecto.
O Rui,
no ponto perfeito.
É o popular gênio com J.
Tem razão. Cabeça. Essa questão que você tocou, o Wagner, ela é real, porque os clubes reclamam, mas aprovam. E outra coisa, existem também muitas manobras em que os grandes clubes são vencidos pela quantidade de integrantes
dos outros clubes.
Houve uma manobra agora recente da CBF, em que
as federações ganharam peso 3 e os clubes tem agora peso 2, quer dizer, as federações têm mais poder do que os clubes.
Agora, tem que se fazer alguma coisa, tem que se falar, tem que reclamar. Que foi uma manobra interna ali, que teve ganhou pouca expressão.
Mas você sabe por que eles fizeram isso, né? Porque houve uma mudança na lei anterior, antes só os clubes da Série A votavam, só que aí incluíram os da Série B. Aí o que aconteceu? Os clubes passaram a ter 40 votos e as federações 27. Aí eles fizeram o seguinte, são 40, então a gente muda o peso do voto. Então a federação vai ter 3 e os clubes 2, quer dizer, as federações têm mais votos.
Isso aí tá aparecendo ali.
Aí de Série B só tem peso 1, os que entraram agora.
Exatamente.
Só tem peso 1, quer dizer, uma peso manobra...
Peso 2, o
Série A. É igual a eleição, eles sabem quem vota, né?
Uma manobra administrativa que leva aos interesses... né, particulares, é isso.
É isso aí, você ligado, meio-dia e 43, agora chega ele, o locutor de todas as ondas. Eu fico imaginando a cabeça do André com relação a esse regulamento. Boa tarde, Andrezão.
Boa tarde, meu caro Rui. Nem queira ver, porque tá confusa mesmo. Se a gente que tá todo dia com isso na mão, ontem até no nosso grupo, eu até fiz algumas perguntas ao Bocage para me inteirar aqui hoje de manhã no programa do Walter Lima, tentei explicar para o ouvinte, porque a gente que vive com isso todo dia tá confuso. Imagina você ter que dizer assim para o ouvinte: olha, a Taça Rio pode não valer nada se Vasco e Botafogo ganharem os seus jogos no fim de semana. Ah, mas por quê? Aí você vai ter que explicar o porquê para os caras. Não, porque é o seguinte: porque aí os quatro já garantem pontos suficientes para serem finalistas do campeonato, com as duas vitórias. E aí, perder ou não a Taça Rio só vai mudar o posicionamento na classificação geral. E que Flamengo e Fluminense não podem mais ser alcançados. Só o Fluminense pode ser primeiro. O resto ninguém pode mais. Ponto 1. Ponto 2. O Vasco, mesmo perdendo o jogo para o Nova Iguaçu, pode ser campeão da Taça Rio, que aí garante a ele a vaga na final por ter vencido a Taça Rio. Porque quem vence a Taça Guanabara e vence a Taça Rio tem vaga garantida.
Isso.
Aí vai sobrar uma vaga e a bomba passa para a mão do Botafogo. porque aí o Nova Iguaçu terá passado o Botafogo nos pontos. E tá um ponto só atrás. Olha que
se confusão o Botafogo não vencer, os caras fizeram o Resende
na cabeça. Ou Resende até. É porque no Resende eu não acredito.
Não. Né? Se o Botafogo não vencer o Resende, aí o Nova Iguaçu ganha do Vasco e passa.
Se o Botafogo... Vamos levar em consideração dos dois perdendo, né?
Isso.
Você colocou bem. Os dois perdendo. Aí o cara fica em casa assim, peraí, eu compro ingresso ou não compro ingresso? Eu vou pro jogo ou eu não vou pro jogo? Eu guardo dinheiro início de mês, eu guardo final de mês com início de mês, né? Que é sem dinheiro e entrando dinheiro para pagar a conta. Eu guardo dinheiro para as finais ou não guardo? Para que eu vou fazer da minha vida? Quer dizer que eu vou ver uma semifinal agora que não vai valer nada. Depois eu vou ter que ir para dois jogos do campeonato que vão valer alguma coisa. Aí fica complicado, Rui. É o seguinte, a detentora dos direitos quis dar uma emoção no campeonato junto com a federação e fizeram uma lambança e estão tomando um ferro, meu amigo. Um ferro que o pastor tá rindo lá do outro lado todo dia que olha Ibope quarta-feira.
Tá bom. Valeu, então. Tá tudo aí, né, André? Valeu. André Luiz Mendes, aqui no Bate-Bola, 12:46.
Momento Estádio.
Tá chegando o professor.
Wagner Gomes.
Com técnico novo a partir de abril, Felipe Vu espera melhorar desempenho. Tava mal ele. Foi mal, inclusive, na última competição, né, Wagner?
Exatamente. O que acontece? Felipe Vu, todo mundo pensava que ele fosse ganhar os Jogos do Rio, né? É. Ele fez uma marca maravilhosa, mas logo depois veio o vietnamita, o Chuan Vinh Hoang, e atirou melhor que ele. Fez 0,6 melhor do que ele. Só que acabaram os jogos, acabou o contrato técnico, o técnico voltou. É o técnico colombiano Bernardo Tobá. Agora, a Confederação, o Comitê Olímpico do Brasil resolveu trazer esse técnico de volta porque o desempenho do Vu estava caindo. Porque o sujeito se auto-treinar não dá.
Uhum.
Ele não observa determinadas coisas que o técnico de fora consegue observar.
É o olhar, né,
do técnico. É o olhar do técnico, né? É o olhar técnico do técnico. Então, o que acontece? Vamos ver. E ele está querendo chegar em primeiro em 2020. A determinação é muito grande, porque, diferente de outros esportes, o tiro não interfere tanto a idade. O que interfere é a precisão.
Certo. Olha aqui, o Wagner, o Thiago Monteiro espera não sofrer com altitude em jogos da Copa Davis?
O Brasil vai enfrentar o Equador pela Copa Davis, Rui. Entre os dias 7 e 9 de abril. As partidas serão disputadas na cidade de Ambato, a 2.500 metros do nível do mar. E um dos convocados é o Thiago Monteiro. E ele está achando o seguinte, fisicamente interfere, porque o que acontece? Quem já treina em altitude tem mais glóbulos vermelhos circulando no sangue. Então aumenta a resistência de respiração intracelular.
Uhum.
O sujeito que treina a nível do mar não tem isso. Quando ele sobe, o desgaste dele é maior. Quando o sujeito desce,
não
tem grandes problemas. O problema é quem sobe.
É.
Então deveria ter internacionalmente uma lei limitando que altitude seria aceitável para não prejudicar o desempenho esportivo.
Isso foi até polêmica no futebol, né? Com a Libertadores.
Sempre é.
La Paz tem 4.100.
Na Paz, por exemplo,
não
poderia...
A gente perdeu da Bolívia agora. Já
não poderia tecnicamente ter jogo.
É.
Porque, inclusive, é um tiro no pé em relação à saúde.
Aí o Evo Morales foi lá, jogou lá em cima, na cordilheira, disse que a altitude não tem problema nenhum. Lembra disso?
Mas
uma pelada no gelo.
Aquilo ali já mora uma jogada ridícula. Política,
ridícula, ali,
né?
É pirotecnia.
Agora tem outro aspecto,
né?
Também. Por causa do rarefeito, a altitude, é a questão da velocidade da bola.
Velocidade da bola aumenta. Então
aumenta muito,
a correria do jogo é grande. É. Embora ele seja jovem, e eles devem estar fazendo um trabalho com ele de adaptação.
Mas
La Paz
é tão alto que o avião, quando vem para o Brasil,
desce. É verdade. É verdade. Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.abc.com.br, 12:50. É o Cruzeiro, é o futebol mineiro, é o Atlético, é tudo em destaque com ele, o repórter de peso. Fala aí, Brunão.
Olha só, Rui, fim de semana nas Minas Gerais tem o maior clássico do estado, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Jogam neste sábado às 16h no estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, pela penúltima rodada da fase de classificação da competição. Será o duelo do Fred, que é artilheiro do Campeonato Mineiro. Tem 10 gols, mas ao longo da temporada, Fred e Rafael Sobis, somados durante a temporada, tem 12 gols. Então, os dois também têm essa briga, vamos dizer, deles, em separado, a esse clássico que já é muito grande. Vamos ouvir o goleiro cruzeirense Rafael, que fala da expectativa para o clássico de amanhã.
Ansioso aí para chegar sábado e estar dentro de campo aí para poder fazer mais um grande jogo. A rivalidade é muito grande entre essas duas equipes, né? E sabemos da importância que é ganhar um clássico. Então, agora aí para de hoje até sábado vai se falar muito aí desse jogo e sabemos da importância. É claro que gostaríamos de ter classificado em primeiro lugar no Mineiro, né? E isso não vai ser mais possível, mas todo jogo é decisivo, precisamos da vitória, precisamos buscar aí sempre o nosso melhor dentro de campo. E mais uma oportunidade nós vamos ter aí nesse sábado contra o nosso grande rival aí de poder fazer um grande jogo e se firmar cada vez mais como uma grande equipe.
Do lado atleticano, uma tranquilidade em parte. O time lidera o campeonato com 27 pontos, 6 a mais que o arquirrival. Mas, por outro lado, não vence a Raposa a 6 jogos. No primeiro clássico do ano, pela primeira liga, o Cruzeiro venceu por 1-0. O goleiro Giovani fala o que mudou no Galo de lá pra cá.
Muda muita coisa, né? Acho que a preparação nossa agora para esse jogo é diferente, né? Acho que naquele jogo era a segunda partida, se não me engano, da temporada. Né, acho que tivemos pouco tempo aí para nos preparar, e assim também como eles, né, acho que agora o jogo é diferente, né, acho que vai ser mais bonito, vamos colocar assim, o clássico, né, e a gente vai para lá para surpreender o adversário.
Raposa e Galo, e aí, Rui Fernando, quem é que vai levar melhor nas alterosas, hein, Rui?
É, rapaz, é a expectativa do futebol mineiro e até brasileiro, né, neste final de semana, o grande clássico, aliás, tem clássico tanto em Minas como no Rio de Janeiro, só que o jogo não vai ser no Rio, o Fla-Flu vai ser lá em Cariacica, e daqui a pouquinho é destaque aqui no Bate-Bola, 12h53. É, o Sérgio do Bocage esteve no lançamento do canal do Zico no YouTube, e traz pra gente as novidades. Alô, é com você, Bocage.
Sérgio do Bocage.
Você tem irmãos que já escreveram livros, né? Ah. E agora você vem com um canal de TV. A família tem uma veia literária, cultural aí? Teremos histórias de Quintino também?
Tem a veia dos antigos, né? Meus avós, né? Meus avós têm história. Meu avô, pai do meu pai, era músico, né? De uma banda lá em Tondela. O outro que é o pai da minha mãe, um artista que trouxe aqueles azulejos portugueses para o Brasil. Não sei se você já foi ali no Alto da Boa Vista, tem aquelas paisagens. Ele que trouxe isso para o Brasil. Então a gente tem uma veia ali cultural, artística e tal. Ah, é lógico que com o tempo, com as amizades, com aquilo que a gente conseguiu através do futebol, a gente pôs em prática, né? Eu acho que agora o momento é só de você ter momentos de felicidade, de alegria, né? De passar uma mensagem boa para pro pessoal. Às vezes, histórias que o pessoal não sabe, entendeu? A gente procura levar um papo para deixar o convidado bem confortável e que seja um papo que possa fluir e que ele não se retraia. Não estou ali para ficar botando, enfiar a espada em ninguém. A gente está ali só para que o papo possa ser bom daquilo que aconteceu na vida da pessoa, carreira, histórias engraçadas. A vida hoje está tão difícil, está, né? Tão massacrante, muita tensão. Então esse momento é um momento de descontração. Eu acho que o pessoal viu aí qual vai ser o sentido do programa.
Quem pauta, você ou a produção?
Ah, a gente estamos ali. Eu recebo dicas, às vezes, de um convidado, que eu não sei muita coisa. Dá uma estudada, levo para outro lado, procuro levar outro lado, depois vou ali, dou um carrinho, né? É. Aí E também a gente discute os assuntos, né? Como foi, por exemplo, começar com essa mala desse assunto, dessa história de Copa União, Campeonato Brasileiro. É bom sempre dar umas porradinhas.
Então,
né?
Você gostava de todas as perguntas ou teve pergunta que você não gostou na sua carreira?
Não, eu sabia separar quem é que estava afim de encher o saco e quem não, mas sempre respeitei, sempre respondi. Tá?
E no seu programa?
No meu programa, eu acho que eu comecei lá no Esporte Interativo, que era para quando nós começamos com Zico na área, era com o Mauro Betti e um convidado. Só que com o passar do tempo o Mauro Betti teve que sair. E aí eu acabei ficando na zona do Agrião ali.
O seu estágio.
E aí foi meu estágio. Então o pessoal vai pra lá, convidado. Pô, vai ficar.
Receber bem, né?
Tem que receber bem, né? Eu sempre fui bem recebido na casa das pessoas. Na sua casa, por exemplo, lá no TV Brasil, sempre fui muito bem recebido. Então a gente até solta algumas coisas por essa forma. Ah, vou falar aqui. Em outro lugar eu não falo. A gente vai mais retraído e tal. Então eu acho que isso, o pessoal que foi lá sempre conversou numa boa. Tive programas hilários lá, sabe? Do Jair Santana, do Mike Suell. Porra, coisas maravilhosas. E eu acho que espero que isso tenha também aqui no...
Você está se renovando? Se reciclando?
Você é obrigado a fazer isso. Você é obrigado a fazer isso. Convívio com jovens, com netos, filhos, né, com amigos. E a gente tem que estar a par dos assuntos que estão acontecendo tudo, né? Hoje tem um pouquinho mais de tempo. Eu sou uma pessoa muito observadora das coisas que acontecem, né? Mas gosto de levar tudo pro lado do lado bom, lado do humor, o lado da alegria, para que as pessoas sintam que estão no meu canal com alegria, como a alegria que eu jogava futebol.
Tá legal então, tá aí o Zico com o Sérgio do Bocage, 12:57. E o Fluminense, domingo tem Fla-Flu. E aí, Luiz Ferreira, beleza, Luiz?
Beleza, Rui Fernando, boa tarde para você, os amigos ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Enquanto o Flamengo, como foi noticiado, já vinha sendo noticiado ontem aqui no Bate-Bola Nacional e também no programa do Mundo da Bola, Flamengo deve ter o que tem de melhor. Já o Abel conversou com a imprensa após o empate contra o Madureira por 2-2 e falou: olha, o time está cansado, eu tenho uma estreia aqui quarta-feira na Copa Sul-Americana contra o Liverpool no Maracanã, que aliás é o nosso assunto do segundo bloco, como que o torcedor tricolor pode adquirir seu ingresso para a partida, e ele vai fazer o quê? Vai colocar um time composto em sua grande maioria por reservas. Atletas como Reginaldo, Daniel, Lucas Fernandes, Maranhão, Osvaldo, aquele que... Segundo a novela, aquela moça falava: Osvaldo, não fale assim da mamãe. Mas ele deve ganhar deve ter uma chance nessa partida. E quem vai ganhar uma chance estreando como titular vai ser o Marco Júnior, que inclusive fez gol de título da Copa da Primeira Liga e o gol pênalti decisivo do título da Taça Guanabara. Então o Flusão deve ir com uma equipe mista, que o Abel quer dar em movimentação aos jogadores chamados reservas, mas está de olho na Copa Sul-Americana. E na próxima hora, na próxima meia hora, como eu disse, o Rui Fernando, a gente vai falar dos ingressos para essa partida contra o Liverpool.
Ok, então, você ligado aqui no Bate-Bola, um minutinho, a gente volta já!
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola.
Valeu aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, boa tarde para você que chega agora, para você que já estava pela Nacional Rio, Brasília, e a galera também ligada aí, linkada no radios.abc.com.br, valeu pelo carinho e pela audiência. Hoje é sexta-feira, 31 de março de 2017, o Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do André Luiz Mendes, as reportagens do Lincoln Chaves, do Wagner Gomes, do Rui Fernando, do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e Bruno Mendes. A produção do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência Otávio Previ de Obagrão, 1 e 1. Rapaz, que confusão, hein? Esse negócio do Internacional tá dando uma confusão, não para, a novela continua, o STJD agora acusa o Inter de falsificar documentos, e-mails, enfim. Quem destaca o Internacional, o futebol gaúcho, é o de peso. Alô, Bruno Mendes.
Olha só, Rui, verdadeira confa, Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Estava marcada audiência ontem, o ex-presidente do Internacional, Pífero, não compareceu, outros dirigentes citados não compareceram, e aí o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, ele divulgou uma nota, no qual afirma que a perícia apontou a falsificação em documentos do Inter, no caso Vitor Ramos. Vamos ouvir o presidente atual do Internacional, Marcelo Medeiros, que fala sobre esse duelo dos tribunais versus o Internacional de Porto Alegre.
A nota emitida ontem, ela preocupa muito e ela deve preocupar todos os clubes do futebol brasileiro. Na Constituição, tem dois princípios básicos: direito ao contraditório e o direito à ampla defesa. Na investigação promovida pelo procurador do STJ, aos advogados do Inter não foi possibilitado acesso aos autos. Aos advogados do Inter não foi possibilitado o exame, a impugnação e quesitos aos autos. Duas pessoas tinham sido convocadas para depoimento, justificaram a sua ausência, uma por motivo de saúde e outra por questões profissionais. Qualquer um de nós que já teve uma experiência numa audiência e justifica a sua ausência, ou o juiz adia a audiência, ou ele manda conduzir a testemunha coercitivamente. A forma como essa investigação foi conduzida preocupa os direitos básicos que são assegurados a todos. Nós não vivemos num regime de exceção e não podemos aceitar esse tipo de conduta. O Inter volta a negar veementemente a alegação de falsidade dos documentos. O processo não está encerrado, mas eu acho que esse assunto tem que ser encerrado. Após o esgotamento na esfera desportiva do entendimento do caso sobre a questão da irregularidade ou não da inscrição do atleta Vitor Ramos, esse assunto tem que ser encerrado. Pelo bem e pela normalidade e pela segurança jurídica das competições. O Inter vai continuar na defesa dos seus advogados, porque isso está dizendo respeito aos profissionais e dirigentes do clube, mas também a imagem do clube fica afetada, mas preocupa sim, e muito, como essa investigação foi conduzida.
Se obter sucesso no STJD, o Inter levou o caso à Suíça. Em janeiro desse ano, o clube ingressou com uma ação no Tribunal Arbitral do Esporte, com sede em Lausanne, para tentar reabrir o processo. O tribunal pediu esclarecimentos de Vitória, CBF e STJD e marcou o julgamento para o dia 4 de abril. Rui Fernando?
4 de abril, a confusão continua aí, o disse-me-disse, um diz uma coisa, outro diz outra. E aí você acha que quem tem razão, está todo mundo errado, hein, ô Jorge Ramos?
Não, eu acho que aí o Internacional está de maus lençóis com essa situação, né? Porque
Forçando barra
e diz que vai se defender. O caso está na mão do auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva, né? Que fez a acusação, né? Desses e-mails usados, né? Nesse caso do jogador Vitor Ramos. Olha, eu acredito que isso vai dar uma confusão danada, porque esse auditor, ele é um cara que é ligado, né, ali a CBF, a presidência da CBF, né? Apesar dele dizer que não, mas ele, alguma ligação deve ter. Ele tem vários casos também de situações que já aconteceram, que ele presidiu e não deu em nada, né? o caso da, que aconteceu no Parque Antártica, sobre aquele gás jogado, né, que ele, todo mundo sabia quem tinha jogado, e ali não saiu depois dizendo que não conseguiu se identificar. E um dos que sofreu muito com aquilo foi o técnico do São Paulo, né, na época, né, Muricy Ramalho. Né? Então tem uma situação... É briga de cachorro grande, mas eu acho que quem vai se dar mal nessa história é o Internacional. Eu tô achando.
E você, André?
Vai utilizar o direito contraditório para tentar provar o que o órgão máximo do futebol brasileiro, em termos de justiça desportiva, disse, que foi falsificado o documento. Agora vai ter que provar que não foi.
É isso aí, você ligado. 1:06. E não é que tem polêmica também no futebol paulista? Pois é, o São Paulo vendeu o mando de campo pro Linense nas quartas de final do Campeonato Paulista. E quem traz essa polêmica paulista é o repórter Lincoln Chaves. Fala, Lincoln!
Lincoln Chaves. O anúncio das datas e locais dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista teve polêmica. Isso porque o jogo de ida entre Linense e São Paulo, com o mando do clube do interior, será no Morumbi, casa do rival. Segundo o presidente do Linense, José Hugo Moreira, a equipe não poderia sediar a partida em seu estádio, que tem capacidade para apenas 7 mil pessoas. Moreira explicou que a proposta de fazer o jogo no Morumbi, a mais de 400 quilômetros de Lins, é interessante pelo retorno financeiro, já que a renda das duas partidas vai ser dividida e o clube não vai ter grandes competições no segundo semestre. Esse acerto não agradou a alguns dirigentes de times que também estão na fase final do estadual. Mas em conversa com a imprensa, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bassos, defendeu a decisão.
Não, você está enganado. Não caracteriza inversão de mando. O mando é da Linense. Independente do local que vai se jogar.
O mando
não
é da Federação?
O mando do jogo, o local do jogo, a Federação tem que dar o aval, e vou repetir, a Federação apoia esta decisão. Eu acho que nós temos que tirar, abrir um pouco o espírito e tratar o futebol como uma gestão competente em todas as áreas. E nós temos que respeitar os clubes que visam ter uma receita maior.
Ponte Preta e Santos abrem as quartas de final amanhã às 4 da tarde em Campinas. Às 6:30 tem Botafogo e Corinthians em Ribeirão Preto. Linense e São Paulo jogam no Morumbi às 4 da tarde de domingo. Também no domingo, mas às 7 da noite, o Novo Horizontino recebe o Palmeiras. Os jogos de volta ocorrem entre os dias 7 e 10 de abril, com o mando dos quatro grandes, que fizeram as melhores campanhas do estadual.
Tá legal. Pois é, então. E aí, de novo, hein? Isso já aconteceu várias vezes. Dessa vez, no Campeonato Paulista, né? O São Paulo vai jogar duas vezes em casa. Ô, André Luiz Mendes.
Olha, Rui, primeiro, a cidade de Lins tem 80 mil habitantes, cerca de 80 mil habitantes. Por sinal, é uma cidade muito bonitinha, porque conheço. Fica 400 e poucos quilômetros de São Paulo, 5 horas e pouco de carro. Eu quero ver qual é a cara que esse presidente desse time vai voltar para a cidade dele, depois de perdido o jogo, e os caras vão perguntar para ele, por que que o senhor vendeu o mano? Vende logo o jogo, dá logo os pontos para o São Paulo. Fica mais fácil desse jeito. Vender mando de campo em decisão de campeonato é vender jogo, na minha opinião. Na minha opinião, é vender jogo. Porque você pega o Lins, que teve um presidente novo, até de origem libanesa, pegou o Lins, da quarta botou na terceira, da terceira para segunda, na segunda para primeira, jogando na cidade. Aí agora, na hora da decisão, tira o jogo da cidade e bota o jogo no estádio do Morumbi. Para mim, o Lins vendeu, não foi o mando de campo não, vendeu o jogo.
Ô Jorge Ramos, ética, dignidade ou grana no bolso?
Exatamente, o que está em comparação aí é um negócio em cima da ética. Então o negócio ganha. Até o próprio diretor de futebol lá da Federação Paulista, José Jacobson Neto, ele disse o seguinte, ele falou que não acha que configura uma inversão de campo, porque o futebol tem que ser visto como profissional, como um negócio. Isso será bom para o Linense, porque com renda dividida não fere esportividade. Aí deu exemplo de outras situações erradas. É como se fosse o seguinte, como se você fizesse, se coisas erradas acontecessem, e você justificasse o que você está fazendo agora...
De errado, porque o outro fez.
Coisa errada.
Vários fizeram errado. E daí?
Então, isso que acontece.
A federação está sendo cúmplice disso. Tinha que ser proibido isso.
Então, o que acontece...
Falou aí o Medeiros.
Que o futebol brasileiro está nessa situação, né? Se encontra...
O Medeiros o dirigente Medeiros é lá do Inter.
Se isso fosse feito em qualquer outro lugar no mundo, seria rechaçado da forma mais forte e dura possível. Só que aqui no Brasil, não tem problema nenhum.
E vai, e você aposta quanto? Que daqui a pouco o Santos, o Corinthians, o Palmeiras está fazendo igual o Dinho. Aí vai dizer, ah, mas o outro fez, é isso que você falou agora.
O Ministério Público daqui a pouco começa a intervir nisso aí.
É, o Rui,
começa a falar, pô,
o Ministério Público tem que se meter. Dois detalhes sobre essa história. A gente ouviu, apurando isso tudo junto com o Nilton Chaves, o presidente do Corinthians já se manifestou e disse, olha, não temos nada a ver com isso. Isso é problema do São Paulo, é problema do Linense. Um. Dois. O que
lógico, a grana, ele vai fazer daqui a pouco.
A grana que o Linense vai ganhar com essa venda de mando de campo vai manter o time pro resto da temporada, porque ele só vai jogar a Copa Paulista. Então, o Nilton disse que os dirigentes do Linense estão pensando, entendeu?
É, pois é, tudo bem, mas aí
explica, mas não justifica.
Ô Rui.
Oi.
Imagina se o Palmeiras, que hoje é o clube que mais arrecada mais do que o Corinthians em renda em São Paulo,
no Brasil,
fosse propor ao Novo Horizontino isso, o Corinthians ao seu aniversário, enfim, se isso tudo fosse acontecer, os caras estão, então não estão lutando pelo título. Então o cara está abrindo mão claramente, eu não quero ser campeão. Eu não quero fazer isso. Igual fez o Bragantino, o Ituano. Eu não quero fazer isso. Eu só quero o dinheiro, mais nada. Eu quero só me manter. Então, para que entrou num campeonato para se manter? Então, não entra num campeonato e não gasta dinheiro.
Eu acho que o André tem toda razão. E a explicação que o Luiz trouxe, oficial, é ridícula, mais ainda. Porque, porque eu vou me segurar o ano inteiro. Mas fora, a ética fica onde? Né? É que nem a história de você, né, se sustentar vendendo drogas, né, que é proibido. Então,
mas é o cara que fala assim, pô, mas você assaltou, cara? Pô, eu tava durinho aí. Eu tive que então, assaltar. Nós, pô, nós pelo amor de
um
Deus.
Um problema, né? Muito relacionado com a ética. Né? E o futebol está cada vez mais, né, entrando por esse caminho, né, da falta de ética e moral. Aí todo mundo vai fazer. Outra coisa, o presidente do Corinthians, ah, não tenho nada a ver com isso. Tem sim, presidente. Você tem muito a ver
mas
com
ele
isso.
Ele vai fazer a mesma coisa.
É porque, Jorge. Exatamente.
Pelo menos ele não se manifestou para depois, na frente, a gente falar assim, mas ele falou que não ia fazer e fez. É. Então, pelo menos ele ficou em cima do muro, que ele vai fazer igualzinho, é só ter uma oportunidade. 1:12.
Momento estádio.
Ô Wagner, campeões olímpicos de vôlei cogitam seguir atletas e brigar na justiça contra ranking.
É, a gente já tinha visto aqui as atletas do vôlei feminino reclamar dessa classificação.
É.
Porque fica difícil de trabalhar.
Inclusive o Bruninho está
agora o masculino está, né, vindo para discutir isso, porque na última sexta-feira, 10 clubes que são garantidos na edição 2017-18 e a comissão de atletas se reuniram para tratar sobre o ranking masculino. E não houve nenhuma modificação, a votação foi apertada de 6 a 5. Com isso, eles estão aí brigando. Esse ranking surgiu na temporada de 92-93. Só que os atletas de classificação 7, que é a classificação máxima, têm dificuldade de jogar, porque limita o atleta por clube. E eles estão aí querendo entrar na justiça, assim como o vôlei feminino fez, para brigar por condição de trabalho, na realidade. É. Isso aí gera uma falta de condição de trabalho. Dificulta trabalhar no Brasil por conta dessas questões.
E no Taekwondo, projeto Iris Sim precisa de ajuda na formação de 80 atletas?
É, a cereja do bolo da história do atleta, da atleta olímpica Iris Tang Sing, né? Atleta olímpica cuja vida mais parece uma luta pelo Taekwondo, ela atende a 80 crianças. E na realidade o projeto está precisando de ajuda, porque perde ajuda de 4 mil mensais, correndo o risco até de ter que fechar o projeto. A prefeitura avisou que o sonhado polo petroquímico, o corte é definitivo do polo petroquímico, então não pode ajudar mais, e com essa retirada da ajuda de 4 mil mensais, um projeto taekwondo muito bem feito, muito bem estruturado para 80 crianças, você imagine o que é colocar aí 80 crianças sem ter como treinar.
É
um absurdo, difícil. E por isso que a gente não consegue fazer nada. Acabou os Jogos Olímpicos, começa a aparecer um monte de troço. E aí, quando faltar 2 anos, 1 ano, o pessoal começa a correr de novo. Quer dizer, não existe um projeto, uma política séria em relação a uma estruturação do esporte olímpico brasileiro. O Paralímpico está mais organizado que o Olímpico, viu?
É isso aí. Valeu então, Wagner. Bom final de semana para você. Segunda tem mais. E amanhã tem estádio, né?
Estádio, 3 às 4.
Sim, valeu. Sim, André.
Me desculpa, Rui, só quebrar um pouquinho o protocolo e voltar, só para registrar uma coisa. E eles que não abram o olho na Federação Paulista, porque o presidente do TJD é o delegado Antônio Olim, cara. E ele é pau com formiga, viu, Rui?
Pois é, estão mexendo, eu vou te contar, em ninho de cobra. Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.ebc.com.br. 1:16. É, e domingo tem Botafogo e Resende, última rodada da Taça Rio. Você vai ficar por dentro de tudo com o Rafael Monteiro, repórter maneiro, que estará presente para mostrar e informar do Engenhão, Botafogo e Resende. Quem traz as notícias do Fogão é o repórter ligado. Fala aí, Rodrigo Ricardo.
Rui, diante de 921 torcedores presentes, o Botafogo goleou a Portuguesa. Destaque para o volante Bruno Silva, que fez 2 gols, e Roger e Gilson. Gilson, que substituiu o Vitor Luiz na lateral, fecharam o placar para os alvinegros. William Amendoim marcou para a Portuguesa. Com o resultado, o Botafogo deixou encaminhada a classificação para as semifinais do Carioca e mostrou muito, para muita gente, que o Botafogo realmente também quer ganhar o Campeonato Carioca. Não é isso, Jair Ventura?
Em nenhum momento nós deixamos o Campeonato Carioca de lado. Hoje nós conseguimos o nosso objetivo, que era entrar na zona de classificação, tanto geral quanto da Taça Rio. Conseguimos, estamos hoje na zona de classificação e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu segurar alguns jogadores que poderiam correr risco de lesões, no caso do Montijo, que jogou só um tempo. Ele jogou um tempo no jogo passado, esse jogo mais um tempo só. Então a gente tem que deixar o grupo homogêneo, isso é importante para o ano, né? A gente dá rodagem para todos os atletas, conseguir ver eles numa situação de jogo que é diferente da situação de treinamento, e muito bom.
Tá aí o Jair Ventura, né, falando sobre o resultado. Botafogo agora está em segundo lugar no grupo B com 10 pontos e está em quarto lugar na classificação geral com 17 pontos. O Jair Ventura também falou sobre o Gilson. Gilson entrou no lugar do lateral esquerdo, Vitor Luiz, estava suspenso por 3 cartões amarelos, e elogiou a atuação do lateral.
O Gilson, que no caso era o reserva imediato do Vitor. O Vitor toma o 3º cartão, o Gilson faz 2 assistências, faz um lindo gol. É o que todo treinador quer, né? Aquela dor de cabeça boa para cada posição, você ter jogadores no mesmo nível, né? Que quando você tem uma ausência, você não sofre tanto. Então esse é o sonho de todo treinador, e fico muito feliz desses jogadores que vem entrando e vendendo conta do recado. E quero também falar do Emerson, né? O partidaço do Emerson. Os zagueiros não costumam chamar muita atenção, mas o Emerson fez uma partida muito boa, assim também como o Gilson, né?
Tá aí o Jair Ventura elogiando o Gilson, que entrou no lugar do Vitor Luiz, e também o Emerson, o zagueiro, né? No final do jogo, o Botafogo teve até um susto, né? Porque o Camilo saiu, sentiu umas dores, mas na verdade só cãibras, nenhuma lesão. Provavelmente o Camilo, se o Jair Ventura não quiser poupá-lo, deve estar em campo domingo, 16h, lá no Nilton Santos, Rui Fernando.
Tá legal então, Rodrigo. Bom, o André Luiz Mendes, o Botafogo, depois de 1 ano e meio aproximadamente, voltou a vencer uma partida por 4 gols, né? Goleou 4-1. A última vitória foi em outubro de 2015, diante do Náutico, na Série B, foi 4-1. E ontem a Luzinha sofreu. Você viu o jogo, André?
Não vi o jogo não, Rui, mas é até difícil, né? Você falar isso de um time do tamanho do Botafogo, né? Há 1 ano e meio que o Botafogo não dá de 4 em ninguém. Não dá uma pancada forte como deu ontem. Aí muitos vão dizer, mas também, né? A Portuguesa e tal. Nessas horas as pessoas tiram o mérito do time. A vitória foi boa, eu vi os gols, vi os melhores momentos, não vi o jogo inteiro. A vitória foi boa, o importante é vencer. Botafogo está brigando, corre risco de dançar, então qualquer vitória é importante. E esse tipo de vitória dá uma mais confiança para o grupo, que eu sinto que o Botafogo está precisando, tem garra, tem força, mas está precisando de confiança.
Tá legal. O Jorge ontem até ficou preocupado em determinado momento do jogo com a atuação do Botafogo. Depois não, deslanchou, porque a Portuguesa tem um ataque rápido, hein, Jorge?
O ataque da Portuguesa é muito rápido. O princípio do jogo, o Botafogo fez logo um gol, mas sofreu também um gol, né, na sequência. 4 minutos, primeiro gol do Botafogo, 10 minutos, gol da Portuguesa de empate. Aí houve um recuo da Portuguesa, o Botafogo teve dificuldades. E no finalzinho do primeiro tempo, o segundo gol, né? O Bruno Silva fez o segundo gol. Aí houve uma troca que realmente mudou toda a realidade, né, da partida. Foi a entrada do Montijo, que entrou muito bem no lugar do Joel, que é um jogador que toca muito para trás, Né? E o Montijo é o contrário. O Montijo ele é ofensivo, ele leva a equipe para frente. Teve a oportunidade de marcar, acabou não fazendo, mas o Botafogo foi muito bem. E eu destaquei justamente o Gilson, o melhor jogador da partida, foi o que o Jair Pereira também destacou. Fez uma bela apresentação. Agora, a Taça Rio é uma brincadeira, né? Porque a gente já falou sobre isso aqui.
Pode não valer nada. É, jogando à toa aí. 1h20 e o Fla-Flu é o destaque de agora. Começando com o Mengão, hein? O Flamengo, E o técnico Zé Ricardo, ele não vai contar com o Rômulo, o Manquedio e o Hever. Pelo menos esses jogadores estão afastados, ou melhor, não estão escalados, não serão escalados no Fla-Flu do próximo domingo, que vai ser lá em Cariacica, em Vitória, né, no Espírito Santo, na Grande Vitória. E o Zé Ricardo vai colocar em campo o que ele tiver de melhor. Quer dizer, quem tiver em condições de não acontecer risco de lesão, ele já disse que vai ser escalado no Fla-Flu. O Felipe Vizeu tem chances de jogar e fala justamente destacando o coletivo do time rubro-negro.
Primeiramente é treinamento, né? A gente sempre vem trabalhando muito. Ano passado mesmo a gente batia muito nessa tecla, né? Em questão dos gols. E é o que eu sempre costumo dizer, o mais importante não é só estar saindo o gol dos atacantes, né? Estar saindo no coletivo, isso é o mais importante. Independente se eu fizer gol, Guerreiro, Leandro, nós que somos jogadores de frente, sempre também está vindo gols de trás, dos atletas mais de trás. Isso, assim, é muito importante, né? Porque está vendo que é um coletivo em todo, né? Isso é o mais importante. E é o trabalho. A gente vem trabalhando bem, sempre com a cabeça focada no nosso objetivo e que a gente continue assim, né, para que a gente possa continuar com essa média muito boa aí, fazendo muitos gols.
E o cabeça de área Ronaldo pode jogar, até pode ser escalado no Fla-Flu. Ele sabe que o Fluminense não deverá mesmo usar a força máxima, a tendência inclusive é time misto para reservas. Ele acredita que mesmo assim o ataque tricolor é um ataque muito rápido e teria a fórmula até para tentar marcá-lo.
Então, a mesma coisa, eu acho que a gente tem que seguir trabalhando, né? A gente trabalha muito isso e está dando resultado, né? Essa média de gols, para quem joga lá atrás e quem for jogar o clássico, tem que tá muito ligado, porque independente da equipe que o Fluminense colocar em campo, é uma equipe muito rápida, né? É uma equipe que tem muitas transições também, é um time muito bom, muito organizado. E é saber lidar lá atrás e lá na frente para poder conseguir sair com essa vitória, hein?
Pois é, tá aí então o Ronaldo que pode ser escalado no Fla-Flu. Uma notícia de agora é que o Flamengo e o Everton Ribeiro estão tentando mesmo fechar um acordo. É que o time dele, do Everton, o Al-Ahly, disse que não quer vender o jogador e está prometendo dificultar o acerto. Agora o Everton Ribeiro está encantado com a estabilidade financeira do Flamengo e o exemplo do Diego de ter retornado à seleção, portanto está atraindo o Everton Ribeiro. Já é assunto para o Jorge também, para o André, porque 1h23 no Fla-Flu, destaque agora é o Tricolor. Alô, Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, enquanto o Abel Braga está preparando o time, muito possivelmente vai colocar um time composto por reservas, vai poupar muita gente aí. O Fluminense está de verdade de olho na partida da Sul-Americana contra o Liverpool. E após longa demora em definição, o Fluminense anuncia sua volta ao Maracanã. Vai enfrentar o Liverpool pela estreia da Copa Sul-Americana dia 5 de abril, 21h45. Rádio Nacional estará lá no maior do mundo contando tudo isso. O Fluminense fez valer, através de uma liminar, o seu contrato que tinha com o consórcio Maracanã. E como já era determinado, o Fluminense definiu o preço das arquibancadas norte e sul atrás dos gols. A diretoria estabeleceu os preços de R$ 40,00, meia entrada a R$ 20,00, para esses dois setores. A precificação das cadeiras setores leste e oeste, bem como operação de comercialização dos bilhetes, cabe a Odebrecht, majoritária do consórcio Maracanã. Procurada pela produção da Rádio Nacional, a concessionária ainda não se pronunciou sobre a notificação da decisão liminar que concedeu ao Flu o direito de atuar em sua casa contra os uruguaios. De acordo com o Estatuto do Torcedor, a venda tem que começar até a noite do próximo domingo, 72 horas antes do início da partida. E essa novela do Maracanã já tá bem chata, hein, Rui?
Tá sim. Ô, Jorge Ramos, o Fla-Flu domingo só pela rivalidade mesmo, né?
É, o jogo mais importante, conseguiram isso, o jogo mais importante da rodada é Vasco
e Nova Iguaçu.
Conseguiram fazer com que o Fla-Flu seja apenas mais um jogo. É, ontem eu falei aqui da média de público de 2.817. Essa média foi atualizada em 20... uma semana atrás, sem essa rodada que foi fechada ontem. A média de ocupação é de 22% nos estádios.
Muito pouco.
Esse Fla-Flu só vai dar um pouquinho mais, porque vai ser em Cariacica. Né? Então, mas daqui a pouco também, de tanto se jogar fora, não vai ser mais uma novidade. Né? Vai ser uma coisa corriqueira. Ah, lá vem o Fla-Flu de novo para cá. Vai chegar um ponto, olha só, que eles vão conseguir esvaziar um jogo tão, né, místico quanto o Fla-Flu.
Everton Ribeiro seria uma boa para o Flamengo, André?
Seria, mas é problema pro treinador, né? Vai ter que ver onde é que vai botar ele para jogar e quem vai tirar, porque tem Diego, Conca, tem o outro Everton, tem Manquejo, né? Vai ser complicado para ele fazer um time ofensivo, sendo que esses jogadores que eu citei são jogadores de meio, não são jogadores de ataque. O Everton Ribeiro tem uma característica de chegar mais um pouquinho, mas não é um homem de ataque, é mais um homem de criação, é driblador e tudo. É um reforço bom, eu queria. No meu time, queria. Põe lá, deixa lá, que quanto mais, melhor, porque tem peça de reposição. Só temo criar um problema no grupo.
Só para rapidinho, o Flamengo tem que tirar algum jogador, porque não é possível.
É.
Tanto contratação, não sai ninguém.
1:26. Esse é o hino do Campinense, agora as informações do futebol do Nordeste e Centro-Oeste. Você, Bruno Mendes.
Olha só, Rui Fernando, ontem tivemos uma partida pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Campinense bateu o Sport Recife 3-1, estreia do técnico Ney Franco, já carimbaram o Ney Franco lá no Sport. Magno Augusto, Reinaldo Alagoano fizeram os gols do Campinense. Juninho descontou para o Sport, que na ilha agora vai ter que se desdobrar para poder vencer. Um 2-0 serve para o Sport Recife, para o Campinense perder por um gol de diferença, serve para que o time paraibano chegue às semifinais da Copa do Nordeste. E pelas quartas de final da Copa Verde, ontem o Remo venceu o Santos do Amapá por 2-1. No jogo da volta na próxima semana, o Remo tem a vantagem do empate para chegar às semifinais da Copa Verde, Rui Fernando.
Valeu então, Bruno Mendes, 1:27. E no domingo tem decisão na Nacional, 16h, a bola rola lá em Moça Bonita, tem Nova Iguaçu e Vasco com o The Voice. O que não deixa dúvida. O que mergulha fundo na notícia. O de peso. E o ligado, fala aí do Vascão, Rodrigo Ricardo.
Rui, o Milton Mendes substituiu o Nenê no fim do primeiro do jogo, e aí perguntaram a ele, houve indisciplina do Nenê, saiu chateado?
Se houvesse indisciplina, eu atacava na hora. Não, jogador que né, provavelmente o Nenê é um jogador que gosta de jogar, gosta de estar no jogo, e o jogo estava um jogo difícil, um jogo truncado, a bola parando, não era um jogo para ele. Ele teve em alguns momentos muito bem, como toda a equipe, mas naquele momento eu achei que eu queria que pressionasse um pouco mais o volante. E eu dei uma oportunidade de novo para o Wagner jogar, né, dar uns minutos a ele. Semana passada dei ao Manga. E assim vamos rodando nossos jogadores para colocar em todos quando a gente acha necessário.
Tá aí o Nenê, o Milton Mendes explicando a substituição do Nenê. Nenê que até protagonizou um gesto bonito, deu a camisa para um garoto que estava na arquibancada. Tentando melhorar a imagem dele, né, Rui? Porque na semana passada o carro foi rebocado por falta de carteira. Aí ele deu agora, fez uma
A imagem bonita. Dele ontem dando a camisa para o garoto foi muito legal. Bom, galera, é isso aí, né? Termina aqui mais um bate-bola. Um abraço pro Jorge,
abraço.
Pro Bruno, pro Wagner, pro Rodrigo, pra toda a galera, pro Luiz Ferreira, pro Zé Roberto na mesa de efeitos. E pra você ligado, termina o bate-bola. Segue a programação da Nacional. Tchau!